Agora são 9 horas 38 minutos e a gente vai falar sobre trabalho. Na verdade, felicidade no trabalho. Esse é um tema que nós já trouxemos aqui algumas vezes ao longo do ano de 2025, principalmente na nossa coluna de RH. Porém, esse assunto sempre ganha força e para 2026, esse debate sobre felicidade no trabalho está ganhando ainda mais destaque, impulsionado principalmente por estudos e publicações que defendem ambientes mais saudáveis até como estratégia de gestão. Você já parou para pensar sobre isso no seu ambiente de trabalho, entre a sua equipe, o quanto o estar feliz contribui para que as pessoas realmente produzam mais, para que não haja perdas, para que não haja prejuízos? Para a gente entender melhor esse cenário, a gente está ao vivo com a Cristina Barros, que tem um livro, Felicidade Pra Quê? Ela vai falar então pra gente sobre essa questão que envolve, né, esse sentimento. Ela é especialista em felicidade, bem-estar emocional e desenvolvimento humano. Bom dia, Cristina.
Bom dia, Brenda, você, todos os ouvintes. E vamos trabalhar um pouquinho aqui falando de trabalho de um jeito feliz, né?
É isso, porque quando a gente fala em felicidade em ambiente de trabalho, a gente não está falando só desse sentimento de estar alegre, de estar de bem com a vida, a gente está falando também até de segurança psicológica, né?
Exato. E Brenda, esse assunto felicidade, ele ganhou mais força. Vamos voltar um pouquinho na história ali, em 2012. A ONU, dentro do avanço que a gente fala de sustentabilidade no mundo, a ONU trouxe a felicidade. Dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade, mas ela trouxe essa definição de felicidade como uma variável, algo que você pode medir, tanto que ela começa a medir o ranking dos países mais felizes do mundo desde então. E a gente tem em 2024 a revisão das normas de segurança do trabalho aqui no Brasil. A gente fala tanto na NR1, que a partir de maio agora vai ser pauta para fiscalização do Ministério do Trabalho, é exatamente para ver o quanto que o ambiente está sobrecarregado, é violento, não dá segurança, as pessoas estão adoecendo, a gente tem as causas de ansiedade e depressão, chegaram a ser a terceira motivação de afastamento do INSS. Então, quando a gente fala dessas perdas de saúde, saúde mental, saúde física e saúde financeira, a gente começa a trazer a felicidade realmente como uma estratégia. O grande ponto é como você bem trouxe, né? Não é falar de alegria o tempo todo, até porque felicidade não é a felicidade do dia a dia. Eu vou ter problemas, eu vou pegar um engarrafamento, vou ficar doente, não vou conseguir pagar as contas, vai haver a morte, a perda da vida de alguém, e isso vai me fazer viver tristeza, como o trabalho também traz dificuldade. Mas quando a gente consegue dar sentido a esses aprendizados, a ganhar energia e voltar sempre de uma forma diferente, a vida tem sentido, o trabalho tem sentido. Aí a gente fala realmente da felicidade, que é o que as empresas têm a oportunidade de colocar na sua estratégia, e é um tema que ganha força em muito, principalmente pela NR1, que chega a partir de maio desse ano, para trazer multa, é mais uma perda de dinheiro que vem por aí.
Você falou em perda de dinheiro e quando a gente fala em felicidade no trabalho, a gente está falando o tempo todo de custo também, né? Você falou sobre questão de afastamento, a gente fica doente e às vezes um ambiente que não traz essa felicidade no trabalho acaba adoecendo mentalmente os colaboradores e isso também, além de reduzir engajamento, né? Porque quem não está engajado no próprio trabalho não vai se dedicar tanto quanto quem está realmente empolgado, feliz, querendo fazer acontecer, mas também tem essa questão das despesas e dos custos das pessoas que adoecem por conta disso, né?
Exato. Você pensar que você vai ter pessoas que estão afastadas, você tem que substituí-las, você vai ter gente que fica menos tempo na empresa, você tem custo de recrutar, de treinar de novo, as pessoas estão ficando menos tempo no trabalho. Você tem pessoas que às vezes estão, a gente fala do presenteísmo, quase que missa de corpo presente. Está ali, mas está cumprindo tabela, esperando, gera um trabalho sem qualidade, errado, não encanta cliente. Aí você começa a perder, inclusive, valor na sua marca. As empresas hoje que trabalham a felicidade de uma maneira transversal, paralela nas suas ações, se elas têm ação na Bolsa de Valores, essas ações valem mais. E essa é uma pauta que começa a aparecer e não é ficar abraçando árvore, não. É literalmente você entender que gente que trabalha bem vai se preocupar em conservar as suas máquinas, vai se preocupar em encantar esse cliente. Então, ela vai trazer valor para o negócio e vai trabalhar bem. Sem adoecer, vai ser propaganda, vai ser embaixadora da sua marca. Então, tem uma série de coisas que se envolvem, desde você ter uma política clara, declarada, a você ser gentil. É, tem gente que tem orgulho de ser reconhecido como chefe que quando chega todo mundo se treme de medo, trabalha. Não, esse chefe não é mais um chefe que dá orgulho para ninguém. Porque você vai trazer prejuízo. As pessoas vão dar um jeito de fugir, de sabotar, de não ficar, de falar mal, de contar segredos das empresas. Então, isso tudo acaba desvalorizando a própria marca. E as empresas estão começando a se atentar para isso.
Como é que eu penso a estratégia de gestão na minha empresa pensando na felicidade da minha equipe? O que, que eu tenho que levar em consideração?
Primeiro, você tem que estar disposto a isso, né? E aí você tem que olhar para o número e você tem que ver a felicidade como saber como a sua equipe está. E não como que eu faço isso para produzir mais. Se a sua pergunta for essa, e já existe um trabalho na Inglaterra, ano passado, em setembro, que trouxe que algumas empresas estão começando a usar esse selo para explorar mais as pessoas. E é exatamente esse ritmo abusivo, excessivo, que não traz felicidade. Então, se você está afim de olhar isso, pega os dados do RH, de turnover, a substituição de pessoas, de afastamento, de adoecimento, e começa a trazer também para a discussão da sua equipe, na análise dos problemas, aquela pessoa que você nunca escuta, não valorize, né, aquele líder, como eu falei ainda há pouco, que é abusivo, que ele traz o silêncio. Então isso tudo começa, a felicidade ela começa na postura, mas em encarar os números de verdade. Se você achar que você está trazendo a felicidade para melhorar a produção, sem olhar desempenho, se você achar que as pessoas, tem lugares, por exemplo, que estão tirando o cafezinho das pessoas. O cafezinho é o melhor lugar para as pessoas serem felizes. Vai ali tomar o café, vai dividir um pouco da sua incerteza, da sua insegurança, vai ter uma ideia criativa de como enfrentar alguma coisa. Você tem que fazer um diagnóstico de risco psicológico de verdade. E aí, talvez, o melhor caminho seja você trazer, inclusive, um olhar externo. Porque esse olhar externo, os caminhos que a gente fala de compliance, de denúncia, são os canais que, se ouvidos adequadamente, se convertem em mudanças. Mas se você não ouvir, isso daí vira cinismo corporativo. Você diz que pode falar, mas não muda nada. Então tem que ter papel, política clara, bem definida, publicada. Quem ganha promoção, quem ganha qualquer benefício, não é o puxa-saco do chefe, não é o chefe maldoso, não é o chefe que mais bate, aquele chefe que é bom. Ficar de olho nisso, os sintomas estão aí. Mas tem que partir de um jeito verdadeiro, querendo promover o bem-estar das pessoas. Se for para aumentar só a produtividade, você vai cair mais numa política de blá, blá, blá.
É isso, é realmente não ficar só no discurso, não pintar que é muito bonito, mas as pessoas que estão vivendo isso não veem, né, essa felicidade realmente ganhar força. É uma estratégia de negócios, sim, mas tem que ser uma estratégia de negócios pensando que as pessoas que trabalham é que fazem o negócio girar, né?
Então tem que ter gente para botar a mão na ferida. Você não vai conseguir fazer felicidade se você mantiver a sua mesma prática. E não é fazendo uma reunião de uma hora por semana, fofinha, com coisa gostosa para comer. Não. Tem que ser no dia a dia, na hora de encarar os problemas, na hora que se termina o dia, quando se começa. Tem que começar com a gentileza, mas tem que terminar no número. Tem que ter e tem relação direta. Lugares bons. Você perde menos pessoas, as pessoas faltam menos, produzem mais. Mas olha isso e entenda o limite. Se você achar que dá sempre para produzir mais e reduzir pessoas, você não está usando a felicidade pelas pessoas, é pelo lucro. E isso não é sustentável. Retroalimenta números errados. Então tem que botar a mão na ferida mesmo.
Para a gente encerrar esse papo, eu queria que vocês dissessem, né? Nós já trouxemos, inclusive, na semana passada, aqui na nossa coluna de RH, algumas funções, cargos que vão ser extintos porque estão só ocupando um espaço ali, mas que não são mais tão úteis ou tão necessários quanto alguns anos atrás, e algumas competências que o mercado tem valorizado mesmo e mais recentemente, como que a gente pensa, né, nas competências profissionais que estão ganhando mais valor nesse novo cenário de trabalho? Quais são essas competências? O que, que eu tenho que desenvolver em mim enquanto colaborador e enquanto gestor para que esse novo cenário aconteça onde eu estou, ou se eu estou procurando uma nova oportunidade, para que eu esteja já preparado e adequado para me encaixar nesse cenário novo que o mercado propõe?
Brenda, excelente. Provavelmente vocês já falaram, mas vale o destaque. A inteligência artificial, ela vai substituir as funções cerebrais, digamos assim, né? Exatas. Ela não vai substituir quem limpa chão. O chão não é autolimpante. Mas ela vai substituir muito trabalho do contador, do engenheiro, do advogado, muito trabalho intelectual. Mas o trabalho que ela não substitui é o trabalho emocional. E é claro que o trabalho intelectual, ele é o conhecimento que você tem, e que se você utilizá-lo com equilíbrio, principalmente as competências de liderança, essas são competências para a gente desenvolver. Você falou também muito bem em relação ao colaborador e o gestor. Você pode ter pessoas insatisfeitas em ambas as posições. Então, se você não está satisfeito onde você está, faça algumas perguntas para você. Você tem condição de mudar o ambiente de trabalho? De influenciar para que ele fique melhor e torne um lugar, torne-se um lugar de novo atrativo para você? Se você tem, faça isso. De repente você tem como fazer isso como colaborador também, até mesmo, de repente, evidenciando que o gestor não é a pessoa que está no lugar certo ou ajudando esse gestor a transformar. Então, ter um olhar crítico, não ter medo. E se você chegar à conclusão de que você não tem como mudar isso, você tem que procurar o seu caminho. E a melhor forma de procurar o seu caminho é fazendo bem o seu trabalho, porque se você não fizer bem, o trabalho vai se encarregar de te colocar para fora, fazendo rede de relacionamentos. E hoje a gente tem aí muita autonomia que é nossa. Ninguém me dá autonomia. Eu tenho autonomia. Mas eu posso exercer a autonomia dos contatos e dos papéis. Se eu sou gestor, eu também tenho que rever esses meus papéis, não ter medo de demonstrar minha fragilidade. Eu acho que esse é um grande ponto para o gestor. Porque quando eu quero me fazer de super-homem ou de mulher maravilha, eu não estou dando chance, inclusive, das pessoas se perceberem frágeis também. E na fragilidade a gente dá as mãos e se supera. Então, se a inteligência artificial está vindo para substituir o que é intelectual, a gente tem que investir mais no nosso equilíbrio emocional e tirar o medo, ganhar a coragem de caminhar, de mudar, de propor mudanças. Se não der no trabalho, que seja na vida. Vai estudar, mas eu digo que nós, talvez você, Brenda, mas eu com certeza, a gente é das últimas gerações que se formou sem inteligência artificial. A gente não sabe o que, que vem por aí. Estudar de verdade, ler, tirar o brilho das coisas, usar o punho para escrever, a gente precisa de muito equilíbrio emocional pelo que vem pela frente, e essa é uma característica que inteligência artificial nenhuma vai dar conta.
É isso, com certeza. Essas relações entre humanos nunca vão ser desnecessárias, elas sempre vão existir. E quem tiver com a cabeça em dia, com a qualidade de vida melhor, com as relações mais saudáveis, com certeza vai sobreviver a essa revolução que nós já estamos vivendo. Cristina, obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Eu te agradeço. Tudo de bom aí no seu trabalho e no trabalho de todos também. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com a Cristina Barros, que é autora do livro Felicidade Pra Quê? É especialista quando o assunto é não só felicidade, mas também bem-estar emocional, desenvolvimento humano e como isso se aplica aí no ambiente de trabalho. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista, quer entender melhor como é que você vai pensar a felicidade da sua equipe ao longo de 2026 para que isso também se reverta como consequência em maiores ganhos, em menos perdas para o seu negócio e principalmente para a gente mais engajada, porque isso agora não pode ser ignorado no mercado que nós estamos vivendo, Corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br, no nosso canal no YouTube, entrevista na íntegra, inclusive para você mandar para a sua equipe de RH, para você mandar para o seu gestor, para você mandar para todo mundo que precisa dessa informação. Agora são 9 horas e 53 minutos.